Bom dia, irmãos e irmãs. Nós vos saudamos também nessa manhã de todo o coração, no nome do nosso Senhor. Que o Senhor possa nos dar a bênção que Ele já preparou para nós, que Ele possa revelar para nós. Nós começamos cantando dois hinos. Começaremos com o primeiro hino, número 9. Santa ciência, Jesus é meu. Santa segurança, Jesus é meu. Me preenche o coração com brilho celestial. Nascido de novo, liberto do pecado. Maravilhoso Filho de nosso Deus. Isso eu tenho que cantar para a glória de Jesus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Ó, tudo és para mim, somente Tu. Aos Teus pés, vejo o céu aberto para mim amplamente, correntes de amor, correntes da graça, descem os caminhos celestiais para baixo. Isto tenho que cantar para a glória de Jesus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Tudo és para mim, somente Tu. Guardando e esperando, eu olho para cima, até que a minha alma se perca nele, totalmente preenchido com a sua natureza. Serei eu transformado totalmente à sua imagem. Isso eu tenho que cantar para a glória de Jesus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Tudo és para mim, somente Tu. Amém. É assim? Isto eu tenho que cantar para a glória de Jesus. Ele é a minha glória. Somente Ele. Não queremos esquecer também de saudar a todos os irmãos e irmãs que mundialmente, através da internet, estão ligados conosco, que ouvem e estão vendo. Nós desejamos as boas-vindas de todo o coração. Que o Senhor possa nos abençoar juntamente. revelar a sua presença, nos ajudar a todos. Nós estamos certos que o Senhor é fiel em todo o seu agir. Ele provou isso, ele também, nesta manhã, revelará. Vamos, como segundo hino, cantar o número 12. Quando a paz com Deus atravessa a minha alma. Quando a paz com Deus atravessa a minha alma, mesmo que tormentas ameacem à distância, todavia o meu coração na fé canta todo o tempo. Estou bem. Estou bem, Senhor. Estou bem, o Senhor. Estou bem. Estou bem, o Senhor. Satanás me persegue e me amedronta. Então, essa palavra brilha como uma estrela. Meu Jesus já consumou tudo por mim. Sangue do meu Senhor. Estou bem no Senhor. Estou bem. Estou bem no Senhor. A carga meus pecados carregou Jesus, o Cordeiro, e arremessou para longe a distância. Sim, ele morreu por mim, no madeiro ensanguentado. A minha alma glorifica e louva o Senhor. Estou bem no Senhor. Estou bem. Estou bem no Senhor. Para Cristo somente. A sua palavra é a minha estrela guia. Nele eu tenho paz e redenção do sofrimento. Minha alma está salva no Senhor. Estou bem no Senhor. Estou bem. Estou bem no Senhor. Obrigado. É verdade isso? Hoje estamos bem nesta manhã no Senhor. Ele está presente, irmãos e irmãs. Nós não podemos vê-lo, mas através do seu Espírito Santo, ele está no nosso meio. E é a vontade do Senhor de se revelar. Que possa acontecer nesta manhã, no nosso meio, que o Senhor, com cada um de nós, chegue ao seu direito, que a plena salvação, a redenção do Gólgota no nosso meio se torne revelada para a glorificação do seu santo nome. Antes do irmão Schmidt vir para orar, lerei uma palavra da carta aos Hebreus, no capítulo 13, a partir do versículo 20. Eu peço que nós nos levantemos para isso. Hebreus 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Que o Senhor possa atuar isso em nós. Nós temos a promessa na carta aos Filipenses, capítulo 2. Deus é que atua as duas coisas em nós, o querer e o cumprir, para que nós possamos ser agradáveis a Ele, que Ele possa fazê-lo, irmãos e irmãs, para a glorificação do Seu nome. Eu peço que o irmão Schmidt venha. Senhor, cheio de graça, também nessa hora da manhã, nesse lugar onde, Senhor, estamos reunidos diante da Tua face, mas não somente nós aqui, mas em todos os lugares, o Teu povo, os Teus filhos, olham para Ti e se direcionam a Ti. Assim te pedimos, ó Senhor, conceda-nos também hoje graça, como já fizestes ontem à noite, ó Senhor, e nos deste a Tua santa palavra, e nos indicaste do que se trata, ajuda-nos em todos os pontos de trazer a glória e o louvor, Senhor, ajude, abençoes mundialmente, revela-te, Senhor, revela a Tua vontade e confirme a Tua palavra, ó Deus meu. Senhor, nós sabemos, Tu a envia e ela não volta vazia, mas sim cumpre aquilo para o qual Tu a enviaste, Senhor. Conceda-nos graça para que não somente ouçamos como testemunho, Senhor, mas que aceitemos e que Tu possas confirmá-la em cada um, em pequenos e grandes, em jovens e idosos. Ó Senhor, tem misericórdia. Mais uma vez te pedimos, ó Senhor, fale conosco, fale para todos nós, salve, santifica, libertes e conceda graça para que nós e o Teu povo inteiro Te glorifique e honre, o único Deus vivo e verdadeiro Deus. Amém. Há uma bênção de crianças que foi desejada. Antes que sejam passadas as saudações, pedimos então que os pais venham com a criança e antes de vir, vamos cantar um corinho. Eu dou a glória somente a Jesus. Nós damos a glória somente a Jesus. E anunciamos o seu amor. E anunciamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E anunciamos o seu maravilhoso amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E anunciamos o seu amor. E anunciamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E anunciamos o seu maravilhoso amor. Não está aqui, então vamos seguir adiante, nos sentamos. Vamos ainda seguir com um corinho na página 41, no livrinho. Vamos cantar número 20, em breve, ó quão belo, nós também estaremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo, também nós entraremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo, nós também estaremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo, também nós entraremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo, nós também estaremos lá em júbilo. Amém. Antes de passarmos às saudações hoje, uma indicação, causa própria, houveram alguns problemas nos quais não tivemos influência com a nossa página da internet. Alguns irmãos não puderam ver a transmissão. Mesmo assim, houve acima de 2.500 conexões. Nós sugerimos a vocês, irmãos, que já que está disposto a ligação do stream, está à disposição em Facebook, e que vocês gravem essas informações e salvem essas informações para que possam utilizar as alternativas, que temos várias alternativas para ter o acesso. E apesar dos problemas de ontem, muitas saudações nos alcançaram. Do Brasil, o irmão João Batista nos saúda. Do Haiti, o irmão Deo Gracian. Dos Estados Unidos, irmão Alain. Da Austrália, nosso irmão Lutica e as irmãs Thelma e Gorete. Da Jordânia, temos saudações do irmão James. Da Turquia, do irmão Kassadi. Da Armênia, o irmão Zarg saúda. Também como da Bulgária, a irmã Ana. E da Polônia, os irmãos Marius e Marek. Da Irlanda, no saúde, o irmão Salomão. Da Escócia, o irmão Zanza. Da França, o irmão Eric. E da Itália, o irmão Rafael e irmã Maria. De Ruanda, no saúde, o irmão Martin. De Zâmbia, o irmão Paul. De Moçambique, os irmãos Louis e Noé. Do Zimbábue, o irmão Dazi. Do Quênia, o irmão Nyagi. Do Burundi, os irmãos Leônidas e Bernard. E também da Ruanda, o irmão Chauffeur. Da Costa do Marfim, os irmãos Bozo, Salé, Yapi, Remy e Gatian. E de Uganda, especialmente do campo de refugiados lá, os irmãos Eleter, Shalom e Janvier. Da África do Sul, as saudações dos irmãos Mixele, Brian, Cipra, Filemon, Zulu, Lopondo, Robert, Ben, Mutika, Kadima, Bruce e Tabo nos alcançaram. E finalizando, dos dois Congos, por favor, eu não posso separar aqui que Congo que é quando é escrito aqui. O irmão Willi, o irmão João, o irmão Lulala, o irmão Lomboto, o irmão Emmanuel, Patrick, Nathan, Steve, Elisê, Leon, Jean-Jacques, as irmãs Priscil, Canhembo, Deborah, Prodit, e então adiante os irmãos Eli, Antoine, Ruben, Baltazar, Félix, Alberto, Gerard, Cabala, Josué e Franci. Essas foram as saudações. Há muitas saudações ainda que eu não pude saber de onde vem. Se vocês querem nos saudar, por favor, passem o nome e o país para que nós possamos ordenar isso. Senão, cada e-mail é lido, mas não podemos ordenar. Vamos ainda cantar o corinho número 8, Somente Crê, Somente Crê. Então, o irmão Frank virá. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Seja dada gratidão ao Senhor. Ele mesmo, ele deu a promessa: eu estarei convosco todos os dias até o fim da terra. Ele mesmo deu a promessa: onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, lá estarei no meio deles. São promessas da boca de nosso Senhor. E nós cremos de todo o coração que o Senhor também hoje está presente e confirmará a sua palavra. Nós ouvimos as saudações, vieram telefonemas hoje de todos os lugares. O primeiro telefonema do campo de refugiados em Uganda, acima de 4 mil pessoas estavam reunidas para ouvirem a palavra de Deus. E o irmão Tati me disse hoje de manhã que acima de 100 mil estão ouvindo e estão vendo, e tem parte naquilo o que Deus está fazendo no presente. Nós estamos simplesmente gratos de coração que nesse período de tempo especial que nós podemos viver agora, e temos um mandato, recebemos um mandato direto de Deus, nos foi passado. Vocês sabem, irmão Branham, ele recebeu a missão direta, mandato direto, de trazer a mensagem, e a mensagem é a palavra original de Deus, de volta a Deus, de volta à palavra, de volta às doutrinas bíblicas, de volta ao fundamento original. E nós somos muito, muito gratos que o Senhor concedeu graça, que Ele cuidou para que houvesse uma continuação, que com o dia 24 de dezembro de 1965, não chegou tudo ao fim, mas, de fato, um novo começo que o Senhor, pela graça, concedeu. Até nós poderíamos dizer uma continuação daquilo que o Senhor, pela graça, concedeu. Também eu desejo saudar, desejar as boas-vindas a todos, e se algum irmão tiver saudações para serem passadas, seria agora a possibilidade. Nós pensamos especialmente o irmão Charles, do Benin. Deus te abençoe, e todos os irmãos servidores. É de fato assim guiado por Deus, que aquilo, o que o irmão Branham, o que lhe foi confiado e revelado, que eu pude estar por 10 anos, ter vivido no seu ministério crendo, e que Deus de fato se preocupou, Ele cuidou que não em algum momento tivéssemos vindo, mas já estávamos lá desde o princípio. Também, como João pôde dizer, o que do princípio já era, o que nós vimos, ouvimos, o que as nossas mãos tocaram da palavra da vida, isto nós vos anunciamos. E como ontem à noite nós vimos e ouvimos, na primeira vinda de Cristo aconteceram coisas sobrenaturais e todos foram levados ao alvo, até os sábios, os magos que viram a estrela, e ele permaneceu lá, justamente sobre Belém, lá onde o nosso Redentor, justamente lá, permaneceu, e foi uma indicação direta em todo o caminho, todo o trajeto, o caminho eles tiveram, até que tivessem chegado no alvo. E os pastores, no campo, eles ouviram o cântico celestial, o coral celestial ouviram, porque hoje vos foi nascido Cristo, o Senhor, na cidade de Davi. E eles viram, e como ontem também contemplamos, Simeão, todos, em relação àquilo que aconteceu, eles vivenciaram. E também, da mesma forma, irmãos e irmãs, é no nosso tempo. E também hoje, nós contemplaremos algumas passagens bíblicas para, a partir da Santa Escritura, reconhecermos o que Deus está fazendo no presente e como Ele está consumando o chamado para fora e preparação, como Ele planejou isso de antemão já. O que ontem à noite, se refere a ontem à noite, eu não li, mas se nós formos ao Antigo Testamento, então nós encontramos a notícia triste, embora a coluna de fogo e a coluna de nuvem estivessem lá, e eles, mesmo assim, se enganaram nos seus corações. No Antigo Testamento, não havia ainda um novo coração, o velho coração, e com seus corações eles não creram. E como Paulo, em 1 Coríntios 10, escreveu, 23 mil em um dia só morreram, porque não creram, embora a presença de Deus estivesse no seu meio. Para nós, irmãos e irmãs, isso é uma grande lição, e para todos, mundialmente, não basta falar do ministério do irmão Branham, do envio que ele recebeu, da coluna de nuvem e da coluna de fogo. A obediência, a fé, fazem parte simplesmente. E onde há verdadeira fé, lá há revelação. E onde há revelação, lá há obediência, que o Espírito de Deus atua pela graça em todos nós. E não queremos julgar, mas se pensamos nas diversas direções que se referem ao irmão Branham e a tudo mais, sim, e mesmo assim vão com seus corações para o engano. E por isso, irmãos e irmãs, é simplesmente é um presente do Todo-Poderoso Deus crer como disse a Escritura, estar fundado na palavra de Deus, para que tudo possa estar edificado sobre o fundamento original e nós, de fato, tenhamos parte, recebamos parte naquilo que Deus está fazendo no presente. Nós começaremos com a palavra de 1 Tessalonicenses, do capítulo 3, nós leremos 1 Tessalonicenses, capítulo 3, e a partir do versículo 15, assim o apóstolo que recebeu uma missão, uma tarefa direta, eu te enviarei aos gentios. Ele se denominou como apóstolo para os gentios, porque através dele e através do seu ministério, todos os povos chegaram a ouvir o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 3, se a minha vinda se atrasar, então deves ter em claro como se deve portar na casa de Deus, qual é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Irmãos e irmãs, já aqui nós temos em muitas línguas um problema. A palavra igreja não está assim colocada, em muitas línguas foi traduzida da forma como não foi passada adiante, como originalmente foi pensada por Deus e ainda hoje é pensada. Se o Senhor fala da igreja, da congregação, e não de uma igreja romana, ou uma igreja luterana, ou uma igreja calvinista, ou igreja anglicana, mas ele fala dos redimidos que formam assembleia como chamados para fora, consagrados a Deus. E aqui nós temos o termo casa de Deus e igreja de Deus. Casa é para uma morada. Eu morarei entre eles e estarei entre eles. E igreja, e na igreja ou na assembleia, ele colocou apóstolos, profetas, pastores, ensinadores e evangelistas. E se contemplarmos o que está escrito aqui, se a minha vinda tardar, então você deve saber como se deve portar na assembleia do Deus vivo, como se deve portar. E então, a igreja, como coluna, como elemento portador que suporta da verdade divina, como coluna e fundamento da verdade. Então, na igreja do Deus vivo, sequer há uma doutrina falsa. A igreja do Deus vivo é mesmo, ela mesma, fundamento e coluna da verdade que Deus determinou para que a verdade possa caminhar adiante e ser anunciada. E algo incompreensivelmente grande, 1 Timóteo 3, 16, e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios. Aqui nós temos também um grande problema em muitas outras línguas. A palavra carne, nas línguas eslavas, não pode ser traduzida assim. Nas línguas eslavas, a palavra carne tem o significado: se vocês vão fazer compras, então vocês podem comprar alimentos e vocês podem comprar carne. Sempre carne, nas línguas eslavas, não tem nada a ver com a vida, mas com mais aquilo que já morreu e está à disposição. De fato, há problemas em diversas línguas que a palavra certa fosse encontrada e fosse traduzida. E eu aconselho meus irmãos que simplesmente traduzem corpo carnal para que possam passar adiante o que o Senhor pensou. Quando lemos aqui, revelado em carne, de fato aqui, em um corpo carnal, e pela graça nós podemos todos, através da Santa Escritura, podemos compreender, porque foi necessário, tinha que ser assim, até a palavra geração, tu és meu filho amado, hoje eu te gerei. Uma geração, ou as duas gerações, no Jardim do Éden, Caim e Abel, mas agora, a partir de Deus, pelo Espírito, uma nova criação foi trazida à existência, e o começo no Filho de Deus foi feito. Que todos os irmãos, nas diversas línguas, que têm dificuldade, e todos devemos simplesmente levar ao conhecimento que em muitas línguas traduções muito antigas existem que não estão no estado, na condição mais atual. Por exemplo, na nossa Bíblia está a palavra mensagem, até começando de Isaías 53. Quem creu a nossa mensagem? Na língua inglesa e nas todas as outras passagens bíblicas, quem creu o nosso relato? Quem deu fé ao nosso relato? Mas um relato pode somente ser dado se a mensagem foi passada e a mensagem cumpriu aquilo para o qual ela foi enviada. Imagine uma vez, em Bíblias inglesas e outras traduções, a palavra mensagem não pode ser encontrada, mas sim um relato, ou em português, pregação. Quem creu nossa reportagem, nosso relato em inglês? Quem pode começar algo com isso? Antigas traduções que não estão no estado mais atual, mas de fato nós temos a graça que, por exemplo, na nossa Bíblia está a palavra evangelho como mensagem da salvação. Não é somente uma mensagem, mas ligada com a salvação de Deus. E por isso, mensagem de salvação. Mensagem de salvação. Uma mensagem que mostrou a salvação, que anuncia a salvação de Deus no dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo agradável, aceitável. Amados irmãos e irmãs, servidores da palavra em outras línguas, quando aqui caminhamos adiante, qual é o estado mais atual pela graça? Então, não para julgar, mas para vos deixar saber que Deus se preocupou que no fim do tempo da graça, plena clareza pela verdade seja anunciada. O mesmo vale para as diversas traduções, com noiva e esposa. Lá onde na nossa Bíblia está noiva, em outras Bíblias, em outras traduções, está esposa. Sim, e os irmãos têm grande dificuldade de ordenar isso, mas pela graça nós sabemos, antes do casamento é a noiva, após as bodas, após o casamento é a esposa. Assim é no natural e assim é no espiritual. E se então está escrito, e a sua noiva se preparou, então está certo. Em outras traduções dizem, e a sua esposa se preparou. Irmãos e irmãs, nós somos simplesmente gratos. Eu não posso fazer nada sobre isso, mas Deus simplesmente determinou de ser 100% correto. Não há outra possibilidade. Não há outra possibilidade. Tem que estar 100% correto de acordo com Deus e com a palavra de Deus, em concordância perfeita. E eu espero, como já foi mencionado há pouco, que todos os irmãos que servem na palavra possam passar adiante, mesmo se nas suas traduções não esteja tão revelado assim como é o certo, mas que mesmo assim passem adiante, assim como é correto. E aqui, mais uma vez, versículo 16. E sem dúvida, algo grande é o mistério da piedade. Deus foi revelado em carne, foi justificado em espírito. Então segue adiante, visto dos mensageiros, anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Nós cremos de todo o coração que Deus se revelou pessoalmente em Jesus Cristo, que Jesus Cristo, assim como o Senhor é Javé do Antigo Testamento, é a revelação visível do Deus invisível, também no Novo Testamento, o Pai foi revelado no Filho, e nós agradecemos ao nosso Deus pela absoluta revelação, como está escrito aqui, Deus revelado em carne, em corpo carnal, por nossa causa, justificado em espírito e recebido acima na glória. Então lemos adiante qual seja em 1 Timóteo, no capítulo 4. Nós lemos sobre isso, que devemos anunciar a verdade, mas já no próximo capítulo, 1 Timóteo, capítulo 4, está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostarão ou cairão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Imagine uma vez, não em algum lugar, o enganador, os ensinadores enganadores, eles surgiram lá onde anteriormente a verdade foi anunciada. E como nós lemos aqui, que não é com carne e sangue, são demônios que espalham doutrinas falsas, e todos que estão sob a influência do inimigo espalham doutrinas falsas. Somente quem está sob a direta influência divina, e para isso faz parte uma missão divina que tem que ser cumprida. Quando o Senhor disse: eu te envio para anunciar a minha palavra, então ele assumiu a responsabilidade que a palavra seja anunciada e nenhuma interpretação. E então o apóstolo fecha no versículo 16 esse capítulo 4 com as seguintes palavras: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás a ti mesmo, tanto quanto aos que te ouvem. Assim, o apóstolo finaliza essa carta, a sua carta a Timóteo, que ele deve manter firme, se manter firme na doutrina, na verdadeira doutrina, e todos sabem, é tão importante. O Senhor disse ambas as coisas: o Evangelho que fosse pregado e todos ensinar a todos os povos. E nós cremos de todo o coração que o ministério profético, que o ministério de ensinamento teve que seguir o ministério profético para que tudo fosse ordenado biblicamente. E vamos falar isto mais uma vez. Quem ler em 1 João 4, nós lemos lá da primeira vinda de Cristo. Quem crê que Jesus Cristo é o Cristo que veio em carne. Ele é de Deus. E se refere à primeira vinda de Cristo. Mas quem ler na segunda carta de João, no versículo 6, todo espírito que não reconhece que Jesus é que retornará em carne, e a maioria das traduções em todas as outras línguas passam em 2 João 7 o mesmo texto de novo como em 1 João no capítulo 4, e perderam a oportunidade de saberem que uma coisa fala da primeira vinda de Cristo, que o nosso Senhor e Redentor veio em corpo carnal para nos redimir, e a segunda coisa é da sua vinda, que Ele retornará em carne, retornará não como doutrina, mas em carne, como Ele em carne subiu ao céu, da mesma forma Ele em carne retornará, e nós em carne seremos transformados, nossos corpos passageiros receberão corpos ressuscitados, e Paulo escreve, acontecerá num instante. Se vocês soubessem o que significa para mim a precisão da palavra de Deus, por exemplo, todos que se referem ao irmão Branham e dizem, o Senhor já veio, são falsas doutrinas que foram seduzidos. Eles podem se referir 100 vezes a Branham e a coluna de fogo e coluna de nuvem, foram enganados e são enganadores. Nosso Senhor retornará da mesma forma como Ele subiu ao céu, e no retorno do Senhor nossos corpos mortais serão vivificados. Mas nós agradecemos ao nosso Deus e Senhor. E no mais, a quem escreveu a tradução bíblica pode relatar da sua conversão, do seu novo nascimento, como ele pessoalmente vivenciou a graça de Deus. E necessitamos também do ler da palavra de Deus, a direcionamento e inspiração do Espírito Santo para compreender tudo corretamente. E pela graça de nosso Deus, nós pudemos passar adiante o que Deus nos confiou. E nós agradecemos ao Senhor pela mensagem divina, pela palavra original de Deus. E também isso talvez tenha que ser dito mais uma vez. Uns traduzem da igreja, da Bíblia Católica Vulgata, outros da Igreja Latina, outra da Bíblia Grega. E esse homem, ele voltou para o hebraico, para o aramaico. Ele leu para então poder passar adiante. Mas nós não entraremos em maiores detalhes sobre isso, dessa Bíblia alemã. Sou grato a Deus que Ele concedeu graça, que a Sua palavra, no nosso tempo, de fato, fosse revelada de tal forma como jamais antes. Não somos pessoas especiais ou homens, mas Deus simplesmente tinha no seu plano de salvação que no nosso tempo a plena luz, a plena restauração de tudo aquilo, o que no princípio foi, a mesma revelação, os mesmos ensinamentos, tudo tem que ser restaurado novamente. Isto Essa é a promessa principal. Vejam, eu vos envio o profeta Elias, que restaurará todas as coisas, trará tudo ao seu estado correto. E vamos falar diante do Todo-Poderoso Deus. Se não tivesse havido um ministério profético, então não haveria um ministério de ensinamento. Deus se preocupou e cuidou para que o seu profeta tivesse vindo, e veio, e a ele tudo foi revelado. O que aconteceu no Jardim do Éden, qualquer que seja, tudo, e nós podemos passar adiante essas revelações divinas pela graça, seja divindade, batismo, eleição, pré-determinação, todas essas preciosidades bíblicas. Deus revelou através do ministério do irmão Branham. Ele foi o homem enviado por Deus com a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que Deus se preocupou que eu pude estar presente, ver e ouvir pessoalmente e receber. E já desde o primeiro dia eu sabia, este é um homem enviado de Deus. Então, tudo mais o que foi acrescentado, como o Senhor, passo a passo, antes de ter acontecido dia 2 de abril de 1962, já houve um abril de 1960. Naquela época, tínhamos organizado reuniões, o irmão Branham queria vir, mas então não tinha um passaporte, não pôde vir, e T.L. Osborne veio, o grande evangelista veio no seu lugar. Nós tínhamos reuniões em Krefeld e em Düsseldorf, e então aconteceu que esse grande homem, que naquela época era conhecido mundialmente através da sua missão pela África, ele disse: ouça, você está apropriado para ser o diretor, o gestor aqui da Europa. Me ofereceu um grande carro, uma bonita casa em Düsseldorf. E você sabe o que? Assim como vocês ouvem a minha voz, meu servo, não venda a tua primogenitura. Já em 1960, e eu sabia muito bem o que eu tinha que fazer. Deus, o Senhor, de fato, desde o princípio, Ele cuidou. E eu espero, irmãos e irmãs, que vocês compreendam a minha responsabilidade diante de Deus. A última mensagem é a mais importante, e ao Senhor nosso Deus seja dada gratidão por Ele ter se preocupado que nós, neste último período, de fato, pudéssemos estar no estado mais atual no reino de Deus, sermos trazidos ao estado mais atual. E como ontem nós contemplamos, todos que são guiados, eram guiados pelo Espírito de Deus, encontraram aquilo, o que o Senhor para aquela época havia prometido. E da mesma forma é nos nossos dias. Deus, Ele se preocupou, Ele cuidou que a sua santa palavra revelada pudesse ser portada adiante. Nós justamente temos o dezembro atrás de nós. Nós todos sabemos o que no dia 24 de dezembro de 1965, que aconteceu lá, quando o irmão Branham foi chamado para o lar celestial. Nós todos sabemos o que eu vivenciei, então, no sepultamento, em abril de 1966, e então eu sabia precisamente, agora chegou o tempo quando a palavra revelada de Deus seja portada, levada a todo mundo. E isso aconteceu assim. E Deus, Ele concedeu graça para isso. E que agora nós, de fato, com olhos abertos, podemos ordenar as profecias bíblicas, e ver como tudo se cumpre diante dos nossos olhos, em Israel, nas nações, e especialmente na igreja. Irmãos e irmãs, nós não falamos somente, é assim. Assim como o povo de Israel foi chamado para fora, mas eles não podiam permanecer como eles estavam na hora do chamado para fora. Eles tiveram que reconhecer o sangue do Cordeiro foi derramado e o sangue foi pintado nos batentes da porta. Eles tinham que ter aceito, tinham que aceitar o que Deus, pela graça, lhes havia concedido. E então, como já anteriormente mencionado, eles caminhar com seus corações para o engano. Mas então a promessa em Jeremias 31: eu fecharei uma nova aliança naqueles dias com vocês e colocarei a minha lei em vossos corações, escreverei em vossos corações. E o nosso Senhor disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos será derramado. E como nós contemplamos ontem, a vida está no sangue, e no sangue do nosso Senhor estava a santa vida divina que por nós foi dada. E como nós frequentemente já enfatizamos, a mesma vida divina que estava no Filho de Deus, no sangue do Cordeiro de Deus, pela graça, voltou para nós e foi colocado dentro de nós. Aceitem na fé. Também isto, nós aqui há pouco mencionamos. Nosso irmão Casimir, da Polônia, ele simplesmente sempre disse: eu aceito, eu aceito. Amados irmãos e irmãs, quando aqui nós anunciamos, proclamamos a palavra de Deus, sob missão de Deus, caminhem juntos, digam em vocês mesmos, em vossos corações, diante de vocês: eu aceito, eu creio, eu sou parte daquilo do que Deus, pela graça, está fazendo no presente. Somente brevemente, algumas passagens, o que se refere ao nosso tempo. Nós todos olhamos para o Oriente Médio, não entraremos em maiores detalhes, mas o mundo está numa tensão como já há muito tempo não estava mais. E nós percebemos como o rei do norte, assim Rússia é descrita. E então, se pensamos na China, o Eufrates secará para que os exércitos do leste possam ser preparado o caminho deles, e o trabalho junto com o Irã, tudo caminha em alta velocidade. E nós sabemos precisamente que, de fato, estamos muito próximos do fim. Eu desejo também, em relação a isso, passar mais uma vez, ler algumas passagens bíblicas, especialmente a passagem do profeta Isaías, todas as vezes nós podemos ler, porque especialmente se refere à Austrália, Lá o chefe do governo disse, literalmente, nós sentimos a mudança climática da forma mais terrível de todos os países da Terra. E uma coisa vem após a outra, em todos os lugares acontece algo. E o Senhor mesmo disse, quando tudo isso acontecer, então elevai as vossas cabeças. Mais uma vez, Isaías 30, 26. Isaías 30, versículo 26. E será a luz da lua como a do sol. E a luz do sol sete vezes maior como a luz de sete dias, como a luz das luz de sete dias da semana, no dia em que o Senhor ligar a quebradura, ou reparar o dano do seu povo e curar a chaga da sua ferida. A descrição precisa quando será, e o tempo já está aí, e nós já podemos de fato vivenciar. E agora vem a palavra poderosa de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Aqui está escrito, no versículo 3 e 4. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3 e 4. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E agora, versículo 4. Irmãos e irmãs, versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque sois filhos da luz. O dia virá como um ladrão de noite. Deus deixou se tornar luz ao anoitecer. Nós podemos dizer alto e claramente, amados irmãos, amadas irmãs, nós não vivemos nas trevas para que o dia do Senhor nos surpreenda como um ladrão de noite, porque nós cremos as promessas antes que o dia do Senhor venha. Assim Deus, o Senhor, prometeu, eu vos envio o profeta Elias. Esta é a promessa, e por isso nós não estamos surpresos, porque nós recebemos a introdução naquilo que Deus de antemão já disse. Nós recebemos isso pessoalmente pela graça e podemos vivenciar isto. E especialmente se trata do chamado para fora, preparação da igreja do Deus vivo. E para isso, nós teremos que ter essas, todas as reuniões servirão para isso, que todos os irmãos, em todos os lugares, em todos os países da Terra, possam anunciar a mesma palavra, porque a vinda do Senhor está muito próxima. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, cada versículo é um alvo atingido, cada versículo tem algo a nos dizer. No versículo 25 está escrito, Lucas 21, versículo 25, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Também isso, ontem, já dissemos com Jakarta e outras ilhas, muitas ilhas estão ameaçadas, tudo está aumentando e tudo é levado dentro disso. Então, no versículo 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, já começou a acontecer, nós estamos no meio do cumprimento do tempo do fim. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Simplesmente Todo-Poderoso, se vemos todas essas coisas, o retorno do povo de Deus para a terra da promessa, então o cumprimento da profecia, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus quis e Deus fez, Ele enviou o profeta para nos mostrar o plano de salvação de Deus. Por isso não vivemos nas trevas, mas agradecemos ao Senhor que se tornou luz no anoitecer. E então, também esse versículo mais uma vez, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, nós estamos no meio disso. A conclusão está mais próxima do que o que o começo esteve. E nós podemos elevar nossas cabeças para cima porque sabemos que a nossa redenção está próxima. Versículo 36 ainda, desse capítulo, Lucas 21, versículo 36. Vigiais, pois, em todo o tempo, vigiai, pois, em todo o tempo, e estais preparados, orando para receber poder para evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então, estais atentos, vigiai, reconhecei quão avançado o tempo está, tudo o que já se cumpriu, e o restante em breve se cumprirá. Estais vigiantes, firmes na fé, e estais prontos para o retorno do Senhor. O que se refere a Israel, mais uma passagem bíblica, de Isaías 14, versículo 1, porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. E agora vem uma palavra a todos nós, a pequenos e grandes, jovens e idosos, aqui no profeta Joel, no capítulo 2. No profeta Joel, no capítulo 2, versículo 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Irmãos e irmãs, aqui, nós temos aqui uma ordem que nos atinge a todos, jovens, idosos, pequenos e grandes. Por isso, porque Deus incluiu as famílias e a partir de hoje nós queremos crer que Deus, em relação a todos que Ele nos deu, Ele salvará, libertará, concederá a graça. E se aqui, está escrito, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, os anciãos, os filhinhos, os que mamam, os bebês, deixem todos, pequenos e grandes, vovô, vovó, papai, mamãe, deixem todos vir. O tempo está aí, o chamado está sendo passado, o último chamado está sendo passado agora. Vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro, diz o Senhor. Assim eu vos receberei e vós sereis meu povo e eu vos serei vosso Deus. Especialmente esta afirmação, congregai, reuni o meu povo. Moisés deveria ajuntar, reunir o povo. E talvez eu mencione isso mais uma vez. De fato, a palavra reunião é a palavra melhor, a melhor palavra. E nós também falamos aqui, eu irei para a reunião. Por quê? Porque o povo foi reunido, ajuntado, uma reunião. E como está escrito, não abandoneis as vossas reuniões, quanto mais vocês veem o dia se aproximar. Então, uma reunião é aquela quando Deus ajunta o seu povo, chama o seu povo, reúna-me, o meu povo, os velhos, os jovens, os que mamam, todos devem vir, todos devem ouvir. E vocês sabem, na América, nós temos o maior movimento pentecostal. Eles não se chamam de igreja, mas sim reunião. Assembleia de Deus. Reuni-me o meu povo. Reúna-me o meu povo. Sim, Assembleia de Deus. Reuniões de Deus, onde Deus ajunta, chama o povo para se ajuntar. E nós estamos hoje, nós somos tal reunião hoje. E em toda a terra há tais reuniões, em casas e nas igrejas, para que a palavra de nosso Deus seja ouvida e seja aceita na fé. Por favor, vamos levar isso aos nossos corações. Congregai o povo, santificai a congregação. Ontem eu já disse e enfatizei, o Senhor santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E então eu me santifico por eles, para que também eles sejam santificados. E através do seu sangue, Ele, de uma vez por todos, já santificou. Quantas vezes, no último tempo, em oração diante de Deus, eu disse, amado Senhor, santifica-me através da Tua santa presença, através da Tua palavra. Irmãos e irmãs, esse de fato é o tempo. Congregai o povo, reuni o povo, santificai a congregação. E nós, como no qual nós aceitamos a santa palavra de Deus e somos traspassados pela palavra da verdade, como multidão comprada pelo sangue, a santificação que por Deus nos foi concedida, que nós podemos, pela graça, aceitar. Muitas passagens bíblicas poderiam ser lidas ainda, mas vamos resumir do que se trata agora. A última mensagem é passada a todo mundo. O povo de Deus se reúne e todos que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Assim está escrito. E Paulo sabia, quando ele escreveu a Timóteo, que esta palavra tem ainda validade hoje. Vamos falar isso mais uma vez. Amados irmãos e irmãs, há uma grande diferença se lemos a Santa Escritura ou se com voz poderosa nos é exclamado: meu servo, levantas e leia 2 Timóteo 4. Vocês não podem imaginar o que isso significa. Todos podemos ler, mas no momento quando o Senhor chama a atenção de um dos seus servos diretamente para a palavra, levanta e leia 2 Timóteo 4, e então nós temos a ordem: pregue a palavra, não sobre sete trovões ou sobre esses diversos temas sobre os quais são pregados, mas permaneça na palavra de Deus. Pregue a palavra, seja a tempo ou fora de tempo. Da mesma forma, com Mateus 24, e eu espero que todos compreendam corretamente, ninguém precisa vir para Krefeld para tomar parte no arrebatamento. No mundo inteiro, em todo o mundo, estão ouvindo a mesma mensagem e já vivenciaram sua preparação e continuam vivenciando adiante junto conosco. E o último atuar de Deus será mundial em todas as nações, nos eleitos acontecerá. Eu poderia ler passagens bíblicas para vocês. Deus fez um plano e ele cumpre esse plano. Então, nós proclamamos a palavra a todas as nações, mas não todas as nações precisam vir aqui. Nós nos alegramos que vocês podem vir, mas, por favor, não digam a ninguém. Somente quem virá para Cristo será arrebatado? Não. Isto, eu não quero ouvir isso mais uma vez. A Santa Escritura diz: todos que estavam prontos entraram para as bodas. E o tempo está aí, seja que estejamos em London, ou Bucareste, ou em Washington, onde quer que nós estejamos, o povo de Deus está em todos os povos e línguas, e os eleitos ouvem e creem a última mensagem, aceitam e recebem o que o Senhor nesses dias tem a dizer. Mas, por favor, jamais se tornar fanático, ficar normal. Também todos os jovens, tem que ser dito mais uma vez, vocês têm a questão mais difícil de estarem nesse mundo, porque o inimigo, ele quer levar os jovens ao seu lado. Resistam ao inimigo, creiam no Senhor, creiam o que na primeira pregação de Pentecostes foi dito: porque a vós e aos vossos filhos vale a promessa, e a todos que ainda estão distantes, tantos quantos o Senhor, nosso Deus, ainda chamar. Que Deus conceda graça, que a palavra do profeta Joel, reúna-me o povo, a congregação, jovens e velhos, pequenos e grandes. Isto acontece de fato no nosso tempo. E nós agradecemos ao Senhor por isso, que vivemos agora e temos a graça diante de nosso Deus, reconhecemos o tempo e a hora, temos olhos abertos, o cumprimento, para ver o cumprimento da Escritura, e podemos exclamar novamente: hoje essa Escritura se cumpriu, e também a palavra de Lucas 21. Quando virem que tudo isso está começando, sim, quando começa, já começou já há muito tempo, especialmente nos últimos 5 anos. Como o homem da Austrália disse, começou e segue adiante e seguirá adiante. E nós, pela graça, vivenciaremos tudo o que foi determinado para nós, o que ainda acontecerá antes do arrebatamento e o que acontecerá após o arrebatamento. Deus já de antemão determinou todas as coisas. Então, no resumo, amados irmãos e irmãs, nós podemos, diante da face do Deus vivo, dizer: tão certo quanto o Senhor enviou o seu servo e profeta com a missão direta, que a mensagem seria precursora da segunda vinda de Cristo, e esta missão foi cumprida mundialmente, e todos os irmãos servidores também têm Mateus 24, 45 até 47. Eles puderam ordenar isso biblicamente. Ninguém foi colocado acima de outros, mas nós passamos adiante. Nós passamos adiante aquilo o que Deus, pela graça, nos confiou. Deus utilizou o irmão Branham para armazenar o alimento, mas isso não bastou. O alimento armazenado teve que ser distribuído. E por isso, o homem de Deus disse: espere com a distribuição até que você tenha recebido o resto do alimento. Irmãos e irmãs, nós estamos cientes disso, que não se trata de mim, não se trata de irmão Branham, se trata, todavia, daquilo que Deus determinou, prometeu para esse período, daquilo o que está acontecendo na terra, o chamado para fora, a separação, a preparação, a restauração de tudo aquilo que Deus, no princípio, colocou dentro da igreja. E nós estamos em grande expectativa que, em muito breve, o atuar sobrenatural de Deus virá, começará, e todos nós estaremos surpresos daquilo que Deus fará. O irmão Branham disse: jamais antes aconteceu o que então acontecerá. Pessoas virão com um braço e sairão com dois braços. Que milagres de criação, de cura, que Deus, de uma forma toda poderosa, dentro do seu povo, se revelará. E agora, ainda uma palavra de conclusão a todos os irmãos servidores, que eles também possam, as considerações foram feitas anteriormente, que nas diversas traduções bíblicas, em todas as línguas, não sempre a palavra certa foi encontrada ou passada adiante. Simplesmente aceitem isso, recebam isso na fé e agradeçam ao Senhor por isso, que Ele nos concedeu a graça, de fato, de podermos entrar no lugar santíssimo celestial, de vermos a Arca do Concerto, a santa, preciosa palavra revelada de Deus, podemos crê-la e também carregá-la adiante. Mais uma vez, que jovens, idosos, pequenos e grandes, todos, possam se reunir, se reúnam em todos os lugares para ouvir a santa palavra de Deus e creiam, e na obediência, e na fé na obediência seguir, para que aquilo, o que Deus prometeu para esse outro período, se torne realidade divina, possa tornar realidade divina e se tornará. O mais bonito é que todas as promessas que Deus deu se cumprirão. Eu lerei ainda uma única passagem bíblica, Ezequiel 36, versículo 36. Vamos nos levantar para isso. Ezequiel 36, versículo 36. Eu, Senhor, assim prometi e assim cumprirei. Leiam todos juntos, digam tudo isso. Aqui nós temos a promessa da boca de Deus. Eu, o Senhor, eu prometi e eu cumprirei também. Todas as promessas de Deus são sim e são amém. Céus e terra passarão, mas o que Deus prometeu, isso permanece. Nós somos filhos da promessa e a palavra de Deus se tornou preciosa para nós. E todas as promessas de Deus são sim e amém. Eu, Deus, o Senhor, prometi e eu também cumprirei. Digam amém. Amém. Deus prometeu. Ele prometeu enviar profetas. Deus prometeu que as palavras de Deus alcançariam os confins da terra. Deus fez isso. Deus fez tudo isso. E Ele também fará a conclusão. A Ele seja a glória. Aleluia. Amém. Vamos cantar. Assim tem que ser. Pedimos ao nosso irmão Jean-Claude, se ele estiver aqui, que ele venha para a frente. Cante-nos também. Sim. Assim como sou. Assim tem que ser. Não a minha força. Teu sangue me lava. Purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro, eu venho, vocês vêm, cantaremos mais uma vez, assim como sou, assim tem que ser, não a minha força, somente tu, teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro. Eu venho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Esperamos por ti. Nós esperamos por ti. Amém. Espero que todos tenham ouvido e tenham compreendido. Jesus retornará, assim numa estrofe foi cantado. Graças seja ao nosso Deus. Aceitem, recebam, vocês aceitam e recebem o que Deus nos concedeu nesse tempo? Vocês creem que o irmão Branham foi um homem enviado por Deus com um mandato, uma missão direta divina para trazer a mensagem original da palavra? Digam amém. Vocês creem que nós passamos adiante a mensagem original da palavra, carregamos a todo mundo? Digam amém. Vocês creem que é o último chamado antes do retorno de Jesus Cristo? E na última passagem bíblica do profeta Joel, nós todos fomos chamados, reuni-vos, jovens e idosos, pequenos e grandes. Graças seja ao Senhor. Eu penso no dia 28 de dezembro, quando ouvi a voz do Senhor: reúna-me, o meu povo. O tempo está simplesmente aí. O tempo está simplesmente aí. E como nós lemos, se virdes que isto começa a acontecer, então, por favor, levem aos seus corações e que esse dia e esta reunião possa ter servido para que nós, de fato, consagremos nossas vidas ao Senhor. Que Deus nos conceda a graça de permanecermos normais no dia a dia, na vida, que tudo sem aconteça sem causar transtorno a outros, que estejamos intimamente ligados com o Senhor e vivenciemos a nossa preparação para o glorioso dia do nosso Senhor. Vamos inclinar nossas cabeças em breves orações, estejamos perseverantes. Temos pedidos de oração que podemos trazer ao Senhor. Então, elevem brevemente a mão em todos os lugares, em todos os lugares. Vocês podem descer as mãos novamente. Deus vê os corações. Temos hoje alguém aqui que quer se deixar batizar, ou vocês querem esperar até que se torne um pouco mais quente? Deus, o Senhor abençoe. Não há ninguém, mas certamente alguns que querem consagrar totalmente suas vidas ao Senhor e que aceitaram a palavra e sentem: este é o dia que o Senhor fez para nós pela graça. E são gratos pela santa e preciosa palavra. Devemos... Alguém vem, alguém por oração. Ainda alguns aqui que querem vir, mas todos nós aceitamos. Então, vamos cantar somente, somente crê, somente crê. Então oraremos. Quem quiser vir, pode vir. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Eu vejo, naturalmente, são da língua francesa. Eu não sei se vocês têm a tradução com vocês. Creio simplesmente de todo o coração e vocês receberão o que Deus prometeu e aquilo para o qual orastes. Senhor, Todo-Poderoso Deus, abençoe, salve, liberte, conceda plena redenção de cada amarração, de todas as paixões. Senhor, liberte a quem o Filho liberta, este está de fato liberto. Através do sangue do Cordeiro, vocês estão libertos, plenamente redimidos e consagrados a Deus. Recebam o perdão de coração e agradeçam ao Senhor por isso. Ele fará tudo bem. A Ele seja a glória em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem ainda se sentar. E então, nós chamaremos aqueles que querem se deixar batizar. Temos alguns que querem se deixar batizar. Batizar. Ainda mais. Venham. Hoje há a possibilidade. que creio que o sol está até raiando, Deus concederá graça. Vocês falam... Deus abençoe. Você está pronto para o batismo? Você quer ser batizado? Sim. Está alguém ainda aí? Sim. Vem ainda alguém que quer se deixar batizar? Eu não vejo. Amados irmãos e irmãs, nós ainda oraremos juntos e consagraremos as nossas vidas novamente ao Senhor e agradecer-lhe novamente que encontramos graça adiante dEle. Que reconhecemos o tempo e a hora e aquilo, o que Ele determinou para a igreja, para esse tempo que Ele prometeu, que de fato pudemos viver a chamar para fora a separação, a preparação e a plena restauração pela graça. E como nós lemos, eu, o Senhor, eu prometi, eu também cumprirei. Deixem isso de dia e de noite em vossos corações permanecer. Eu, o Senhor, vosso Deus, eu prometi e eu cuido sobre a minha palavra e eu cumprirei. Ele cumpriu Malaquias 4, ele enviou o seu profeta e tudo mais. Toda a profecia bíblica, ele se cumpre no nosso tempo. Graças seja a Deus, o Senhor. Vamos falar mais uma vez para a sua glória. Uma palavra a vocês que creem e querem se deixar batizar. Deus, o Senhor, vos abençoe. Sejam suas vidas consagradas ao Senhor para o tempo e para a eternidade. O que Deus faz é feito para sempre. Mas como ontem à noite já dissemos, somente quem recebeu a vida eterna pode e poderá e viverá eternamente. E esta é a vida eterna que o único e verdadeiro Deus que reconheçam a ti e aquele a quem enviaste, Jesus Cristo, no nosso Senhor e Redentor, aconteceu tudo, e Ele exclamou, está consumado, aceitem na fé. Agora oraremos por vocês. Amado Senhor, abençoe todos que vão se deixar batizar, abençoe da riqueza da tua graça. Ó Senhor, que este seja o dia que entrará na história da vida deles como o dia mais importante, terem fechado um pacto de uma boa consciência com Deus, terem sido sepultados com Cristo, com Ele, ressuscitados. Amado Senhor, Tu és misericordioso, Tu perdoaste tudo, e assim podemos, assim os nossos irmãos e irmãs podem fechar um pacto de uma boa consciência contigo e confirmar o pacto que Tu fechaste conosco através do sangue na cruz do Gólgota. Graças seja a Ti, amado Senhor. Na Tua bênção, de fato, está tudo. Senhor, Todo-Poderoso Deus, e agora pedimos juntos, por todos nós, e mundialmente, por todos os irmãos servidores, que todos possam compreender tudo corretamente e com corações puros, passar adiante, que nada mais entre sorrateiramente, mas que todos os irmãos servidores estejam somente sob a influência divina do Espírito Santo, também nas Bíblias, nas quais tudo não está assim expresso tão claramente, que Tu concedas clareza, Senhor, e que os nossos irmãos, em sabedoria e revelação, possam passar adiante. Amado Senhor, tudo nós colocamos diante de Ti e Te agradecemos que Tu fizeste esse dia. Abençoe em todos os povos e línguas. Abençoe mais uma vez todos os irmãos servidores. Abençoe o Teu povo e chame os últimos para fora. Finalizes a Tua obra com todo o poder e venha em breve. Amado Senhor, nós esperamos o Teu retorno no nosso tempo e nós Te agradecemos pelas horas da preparação também hoje e também ontem. Tu falaste conosco. Nós não partiremos assim como nós chegamos. Não, Tu falaste conosco, Tu Te revelaste a nós, a palavra escrita se tornou a palavra viva, revelada, que foi passada a nós. Eleves Tu a Tua face sobre todos nós e dá-nos a Tua bênção. E juntos nós pedimos que Tu que possas abençoar o ano de 2020 de uma forma muito especial, com a Tua graça possa coroá-lo com a Tua graça, um ano de jubileu, um ano especial, um ano no qual acontece o que jamais aconteceu antes. A Ti nós falamos obrigado de todo o coração e de toda a alma, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. O coral ainda tem um hino na língua inglesa que possa ser feito. Eu digo que o irmão Charles ainda venha para orar conosco. Vocês podem vir à plataforma nesse tempo. Venham todos aqui para a plataforma, que o coral possa se colocar então. Então nós viremos ainda um hino. Os cantores já venham, vem. Movam todas as palavras em vossos corações. O Senhor, de fato, falou conosco. E a Sua palavra revelada não voltará vazia, mas cumprirá em nós aquilo para o qual foi enviada. Aleluia. Cidade de Deus, voltando lá para a liberdade do céu. Ó, que santa felicidade! Voltando, saindo da confusão, lá há muitas pedras mortas. Para a luz da manhã, Jesus guia a igreja. nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre. Voltando de novo para a Bíblia, que alegra o Salvador. Jesus então chama os seus. Sigam a sua voz ainda hoje. Quantas vezes nossos pais ansiavam quando moravam em Babel? Nós agora alcançamos Sião, aonde a unidade está entronada. Voltando de novo para a Bíblia, lá para a luz, na palavra, seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. Voltando de novo para a Bíblia, aonde toda separação acaba, saindo da Babilônia para Sião. Oh, que caminhada abençoada! Oh, há quanto tempo nós ansiávamos, buscávamos tanto pela luz, mas agora, ao anoitecer, nós encontramos, assim como a palavra prometeu. Voltando de novo para a Bíblia, lá para a luz, na palavra, seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. Para a Bíblia, seguindo o chamado do Senhor, lá para as palavras do Salvador, que nós seguimos com prazer, jamais nos apartarmos dele, que nos libertou tão maravilhosamente. Natureza celestial sobre a terra. Oh, que bem-aventurança! Voltando de novo para a Bíblia, lá para a luz, na palavra, seja a nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. Amém. Amém. Amado irmão, vire para toda a congregação, vamos cantar o coro mais uma vez, por favor. Voltando de novo para a Bíblia, lá para a luz, na palavra, seja nossa solução para sempre. Santo ao Senhor, sempre a adiante. Voltando de novo para a Bíblia, lá para a luz, na palavra, seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. Amém. Fiquem assim em pé. Nós somos gratos a Deus. Ele nos libertou do cativeiro babilônico, nos guiou para fora, e como está escrito, a palavra sairá de Jerusalém e o ensinamento do Monte Sião. E nós fomos à santa palavra original, fomos trazidos de volta, e no anoitecer se tornou luz. No anoitecer do dia da salvação se tornou luz. Lembre-se de mim em vossas orações. Se já estamos com 86 anos de idade, já estamos indo para os 90, em relação ao corpo não está muito bem, mas no espírito a palavra ainda está fresca. E você tem um hino ainda? Vamos cantar um hino, hein? Esse é um hino maravilhoso. Nós podemos ouvir. Uma terra que está longe, mas pela fé posso vê-la, que o Pai espera no caminho, que foi adiante o caminho nos preparar um lugar, a nossa morada. Nesse lugar doce nós encontraremos nesta praia maravilhosa. Nós encontraremos nesta margem abençoada. Nós cantaremos as margens bonitas, as abençoadas melodias, e nossos espíritos não estarão mais entristecidos. Nós nos encontraremos nessas margens maravilhosas. Pai bondoso acima, nós ofereceremos nosso tributo de louvor pelo glorioso presente do seu amor e das bênçãos que ele nos dá em nossos dias. Ao doce encontro, nós o encontraremos nessas margens maravilhosas. Nós lutaremos nessas margens maravilhosas. Já da distância uma terra brilha, nossa fé já pode vê-la. E, guiados por Jesus à nossa mão, seu povo entrará na sua paz, em breve, em breve. logo um belo. Também nós entraremos lá em júbilo. Em breve. Ó quão belo. Ó quão belo. Também nós entraremos lá em júbilo. Lá tudo está em felicidade e alegria. E glorificando ao Senhor. Todas as preocupações já se apartaram. Lá a paz eterna e celestial. Em breve, em breve. Ó quão belo. Nós também entraremos lá em júbilo. Em breve, em breve. Ó quão belo. Também nós entraremos lá em júbilo. Lá será a multidão incontável que, acendida pelo Espírito Santo, estará em adoração diante do trono de Deus, glorificando o seu amor através do Filho. Em breve, em breve, ó quão belo, nós também estaremos lá em júbilo. Em breve, em breve, ó quão belo, nós também estaremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo, nós também estaremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo. Nós também estaremos lá em júbilo. Amém. Graças seja ao nosso Deus. Nós permaneçam em pé. Permaneçam em pé, por favor. Somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor. Também por todos os hinos maravilhosos e amados irmãos e irmãs, o que nenhum olho viu, o que de nenhum coração humano tem uma noção, Deus preparou aqueles que o amam. E assim como com João Batista está escrito, preparar ao Senhor, apresentar ao Senhor um povo bem preparado, assim acontece agora. Saindo da Babilônia, e a palavra original ouvida para vivenciar nossa preparação pela graça. Nós passamos saudações a todos os irmãos que servem na palavra, especialmente o irmão Michael. Deus possa abençoá-lo. Ele tem muito a fazer, especialmente com o mundo árabe e com os crentes lá, que há muitos convites, que eu também devo ir lá. Vamos ver como Deus, o Senhor, vai guiar todas as coisas. Deus abençoe todos os nossos tradutores, irmão Pacheco, irmão Etienne Ginton, irmão Cláudio Misques, todos os tradutores. Deus abençoe a todos e esteja com todos nós. Nosso irmão ainda orará conosco. Senhor nosso Deus, nós falamos sinceramente obrigado. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por aquilo que Tu nos deste na Tua casa. Tu falaste conosco e nós compreendemos. Tu falaste e Tu disseste que cumprirá. Como no Monte da Transfiguração, nós podemos também dizer que é bom de estarmos lá.
É bom por nós entender pela boca que Tu, Deus, Tu has mandado.
É bom para nós ouvir da boca que Tu desce para trazer a Tua palavra. Glorificado seja o Teu nome por termos compreendido Nós oramos para que nos ajudes para a tarefa que nos deste de passar fielmente a Tua palavra ao Teu povo. As confusões que há sobre a terra jamais haverão no céu. Obrigado pela clareza da Tua palavra. Abençoe o Teu servo através do qual falaste conosco. Abençoe todos os irmãos que estão no ministério no mundo inteiro. Abençoe todos, Senhor, os Teus filhos que estão ligados através da internet ouvindo. E que juntos, como um coração, estamos unidos para nos prepararmos para o Teu retorno. Que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja abençoado. No nome de Jesus Cristo, nós oramos.
Amém.
Amém. Pedimos que o irmão Schmidt também venha orar. Irmão Schmidt. Senhor e Deus, Tu somente és digno de receber glória, honra, louvor e adoração. Nós te agradecemos por Tua santa palavra, por todas as indicações que Tu nos deste, Senhor, como ontem à noite, também hoje, nesta manhã. Senhor, por favor, conceda-nos graça para que não sejamos somente ouvintes, mas também atuadores da Tua palavra, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Senhor, por favor, abençoa-nos. Abençoa também aqueles que consagraram suas vidas a Ti, Senhor, e conceda a graça para que o testemunho que eles vão dar, Senhor, que não seja somente um testemunho, mas seja um testemunho vivo, Senhor. Conceda, graça seja a Ti. Por favor, tem misericórdia de todos nós. Amém. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia, seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora.